Bom dia a todos na graça e paz de Cristo. Você pode abrir sua Bíblia no livro de Tito, no capítulo 1. Vamos continuar nossa exposição nesse texto tão rico. Temos pensado sobre a anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento. Estamos meditando nesse trecho dos versículos 10 a 16. Na última mensagem em Tito, meditamos os versículos 10 a 14 e hoje vamos terminar esse trecho olhando para os versículos 15 e 16. Mas eu quero fazer a leitura desses versículos, desde o 10, para que a gente tenha em mente o seu contexto. Tito, capítulo 1, versículos 10 a 16. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, só em Ti há verdadeira esperança. Só em Ti há verdadeira salvação. Só em Ti podemos conhecer a verdade e andar nela. Mas diariamente nos é oferecido mensagens do Evangelho de Jesus Cristo que são maculadas com falsos ensinos, revestidas de pseudo-interesse em nossas vidas. Por causa do engano dos nossos desejos, dos desejos de nossos corações, ouvimos essas mensagens e tantas vezes aceitamos como se vindo de Ti, sem percebermos seus erros, sem percebermos as implicações de seus erros. Por isso, Deus, neste momento, ao meditarmos nesse trecho lido das Escrituras, mais uma vez abra os nossos olhos para nos aprofundarmos, entendermos o que o Senhor quer nos ensinar. Para aprofundarmos nossa capacidade e habilidade em sabermos o que é a verdade e tomarmos as decisões na rejeição às mentiras proferidas em Teu nome. Guia-nos, Senhor, nessa meditação com a iluminação do Teu Santo Espírito. Amém. Nós lemos o texto bíblico que é uma continuação do que Paulo está dizendo a Tito. Francis Schaeffer, um teólogo reformado, um filósofo que morreu agora em 1984, fundador da comunidade Labre, escreveu alguns textos preciosos que temos até em nossa língua. Num determinado momento ele vai dizer assim: o fim da apologética, apologética é a defesa da verdade. O fim da apologética não é o de executar os indivíduos sob o cutelo de nossa lógica, mas porque nós defendemos a verdade. Porque é a verdade que conduz ao verdadeiro Cristo, o das Escrituras. Quando nós estamos apontando os erros de hereges, quando nós estamos acusando pessoas que ensinam falsamente as Escrituras. A nossa intenção não é a execução dessas pessoas por argumentos bons, mas é porque quando você acredita numa mentira, a mentira nunca produzirá glória ao nome de Deus e nunca te colocará diante de Deus. Um falso evangelho não vai te aproximar do Deus verdadeiro. E é por isso tão necessário a defesa do evangelho. Quando nós defendemos o evangelho, como Paulo está fazendo aqui e orientando Tito a fazê-lo, ele não está apenas querendo que Tito vencesse discussões e argumentos com os falsos mestres, mas principalmente que Tito ajudasse aquelas igrejas e aqueles irmãos a viverem sob o senhorio de Jesus Cristo em todo o espectro da vida, para que o evangelho lhes fosse claro. Por isso, eu continuo nesse trecho afirmando que uma igreja em aperfeiçoamento, ela discerne a verdade e rejeita os mentirosos. Paulo está dizendo para Tito, como pastor nessas igrejas, você precisa ajudá-los a discernir o que é verdade. E a minha pergunta para nós nessa manhã é: o que estamos fazendo para discernir a verdade e rejeitar a mentira? O que você faz na prática para entender o que é verdadeiro e o que é falso? E como você lida com o que é falso? Se você descobre que aquela cobra que está no quintal da sua casa é venenosa e você não faz nada, você continua, mesmo sabendo que ela é venenosa, deixando a sua família em perigo. Se você descobre que aquela pessoa está ensinando o que é falso, mas não faz nada para impedir o que ela ensina, para impedir que chegue aos ouvidos da sua casa, da igreja, na prática você não está fazendo nada. No versículo 5, Paulo vai dizer: eu te coloquei aí, te levei para Creta, para você colocar em ordem o que ainda falta na igreja, para você ajudar essa igreja a ser aperfeiçoada em Cristo. E eu fiz isso, e no verso 11 ele vai dizer assim: eu fiz isso porque no meio dessas igrejas há muitos insubordinados. E no verso 15, ele diz: de fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tito, eu te coloquei em Creta porque há muitos homens mal intencionados nas igrejas, ensinando doutrinas falsas, e é preciso agir e reagir a eles. Na última mensagem, começamos a leitura desse trecho, levantando três questões que demonstram a preocupação do apóstolo com a pregação do evangelho nas igrejas em Creta, nas igrejas em São José dos Campos. E eu respondi duas das três questões levantadas a esse texto. E a primeira delas foi: por que é tão importante ter homens irrepreensíveis para pastorear a igreja? E a resposta que foi dada é: por causa da realidade de falsos mestres na igreja. Há muitos insubordinados, faladores, enganadores, judaizantes, gananciosos. Há muitos homens que estão enganando as pessoas por torpe ganância. Há muitos deles que são ocupados com fábulas judaicas, com mandamentos de homens. A realidade de falsos mestres que influenciam a fé dos eleitos precisa receber atenção. Precisava nos dias de Paulo, de Tito, de Tiago, de Pedro, de João. Precisa nos nossos dias. Se as pessoas estão pregando mensagens diferentes da Bíblia, alguém está errado e alguém está enganando outros. Uma igreja que zela pelo seu aperfeiçoamento não pode dar espaço para um ensino doente e corrompido. Uma igreja que busca santidade, busca santificação. Uma igreja que busca glorificar a Deus não pode dar espaço às heresias, porque sabe qual é o fruto das heresias? O pecado. A corrupção do coração. O dizer, Deus, eu até entendo a sua vontade, mas eu vou continuar fazendo do meu jeito, porque o que importa é o que eu quero. E sabe quem segue esse caminho, segundo as Escrituras? Aquele que está seguindo o caminho da falsidade, de um evangelho terapêutico. A realidade dos falsos mestres precisa ser calada. Paulo diz, eu te deixei em Creta para você constituir presbíteros, homens irrepreensíveis, porque há muitos falsos. A segunda pergunta que respondemos na última mensagem, o que fazer com os falsos mestres, então, se há muitos deles infiltrados nas igrejas? É preciso repreendê-los severamente. Versículo 11, Paulo diz assim a Tito, é preciso fazê-los calar, silenciá-los, remover a sua influência, impedir a sua extorsão, impedir suas mentiras, discipliná-los publicamente. É preciso corrigir os seus falsos ensinos, repreendê-los com severidade. A repreensão pública e severa contra as heresias e os hereges é uma ação pastoral necessária. Mas também é uma ação pastoral compassiva, porque o apóstolo Paulo vai dizer que se alguns deles, verso 13 e 14, tal testemunho é exato, portanto repreende-os severamente para que sejam sadios na fé, a esperança. Alguns que estão ensinando um evangelho errado, mas são salvos. E há esperança para eles. A maioria que ensina um evangelho errado não são salvos. E há esperança para eles. Porque Cristo morreu na cruz para libertá-los do engano, para libertá-los da mentira. Quando repreendemos as heresias e os hereges, além de cumprirmos uma tarefa pastoral, o nosso interesse é vermos pessoas se libertando dos erros, dos enganos, da falsidade. O que nós temos visto é que uma igreja em aperfeiçoamento, ela está a cada dia sendo aperfeiçoada na capacidade de discernir a verdade. E a verdade não é a ideia ou a opinião de um pregador, a verdade é o que a Bíblia ensina, porque a autoridade é das Escrituras. Nós temos que investigar e filtrar o que chega até nós por meio das Escrituras e não por meio dos nossos heróis, dos pregadores que amamos e seguimos incondicionalmente. O que nós temos que amar e seguir incondicionalmente é as Escrituras. A verdade, quando lida e interpretada corretamente, que é a luz que dirige os nossos passos. E como você pode avaliar sua vida se a palavra de Deus está guiando os seus passos? Se você tem lidado honestamente com os seus pecados para encontrar a santidade de Deus na sua vida. Não é se você tem acumulado mais conhecimento e informação, mas se você tem se tornado mais parecido com Cristo. Se a palavra de Deus tem transformado a sua vida, porque Deus nos revelou a sua palavra para transformar as nossas vidas. Há uma terceira pergunta que nós temos nesse texto demonstrando a preocupação do apóstolo com a pregação genuína do Evangelho. O que a igreja precisa entender sobre o valor do ensino da palavra de Deus? Essa terceira pergunta, eu quero respondê-la olhando para os versículos 15 e 16. A resposta, a igreja precisa discernir a verdade. Ela precisa continuar acreditando nos absolutos num mundo líquido, relativista. Ela precisa continuar entendendo que não importa o discurso das pessoas, Deus não muda. Não há sombra de variação, de mudança no Deus que é eterno, que é perfeito. De que aquilo que ele ensinou para Adão e Eva é o mesmo ensino e a mesma verdade hoje, em 2025 do nosso calendário. Deus não muda. Não importa que a nossa cultura seja muito diferente daqueles dias. Não importa o avanço da tecnologia. Você precisa acreditar que não há nenhuma tecnologia maior do que Deus. A tecnologia precisa de processos para produzir o que ela produz. Deus diz, haja, e então as coisas acontecem. Não há tecnologia que me surpreenda mais do quão surpreso e eu sempre fico quando eu penso no poder e na grandeza de Deus. Não importa o que a inteligência artificial possa fazer para a nossa geração, Deus faz mais porque Ele é maior. Você quer se impressionar com algo? Se impressione com Deus. Porque ninguém será maior do que Ele. E nenhuma tecnologia será capaz de fazer o que Ele faz. Nós precisamos discernir a verdade. No verso 15, todas as coisas são puras para os puros. No entanto, para os impuros, para os descrentes, nada é puro. Nós precisamos crer que Deus está falando a verdade por meio de Paulo. Para os descrentes, o discernimento deles está errado. Não importa quantos seguidores eles tenham nas redes sociais, se ele é descrente, ele não deveria te influenciar mais do que um evangelho puro. Não deveria. A igreja, em primeiro lugar, precisa entender a diferença entre a mensagem pura e impura do Evangelho. Precisa saber discernir essa mensagem. Algumas perguntas que fazemos ao texto. Quem são os puros e os impuros que Paulo está falando? O que julgam? Estão certos? Se eu pudesse seguir até fazendo a brincadeira, onde moram, o que comem? Quem são estes? Nós precisamos saber para rejeitá-los. Não é só para saber quem são. Porque eu tenho certeza que se você agora pegasse um papel e caneta e alistasse 10 hereges vivendo próximos a você, você faria isso fácil. E eu espero que nem o meu nome, nem o do Paulo esteja nessa lista. Espero que não estejamos nessa lista. Mas eu acredito que facilmente você escreveria o nome de 10. E facilmente você teria que concordar comigo que alguns desses 10 você ouve. Você deixa eles te influenciar. Quem são os puros? Gente, tem muita coisa sendo dita a partir desse versículo. Há muita má interpretação. Mas vamos pensar no que o versículo não está dizendo. Ele não é um versículo que fala sobre coisas pecaminosas em si, condenadas. Escolhe um assunto e enfia aqui nesse versículo. Não é isso que ele está fazendo. Ele não está falando sobre questões de moralidade concreta, de coisas inerentes certas ou erradas. Vamos discutir moralidade, vamos discutir ética, vamos pegar o versículo 15 para abalizar essa... Não, não é isso que ele está fazendo. Um provérbio deve ser entendido à luz do contexto. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Ele está falando de fábulas judaicas que ele menciona no contexto. Versículo 14, não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. A palavra traduzida para fábulas judaicas são os mitos, a palavra grega. Mandamentos de homens, aquelas abstinências ascéticas, você vai ser mais santo se não comer determinado tipo de comida. Beber determinado tipo de bebida, morar em determinados tipos de lugares, usar determinados tipos de roupas. Sua salvação está atrelada se você guarda ou não guarda o sábado. É esse tipo de coisa que eles estão dizendo que determina a salvação de alguém. Quando Paulo diz todas as coisas são puras para os puros, ele está se referindo aos cristãos, nascidos de novo, que foram salvos exclusivamente pela obra de Jesus Cristo, onde nenhum tipo de alimento determina a sua salvação. Aqueles que podem ter até uma dieta de evitar, sei lá, a carne daqui, ou andar vestido de determinadas maneiras, mas ele nunca vai afirmar que estas coisas podem salvá-lo. Ou farão com que Deus olhe para ele e diga assim: puxa, eu te amo mais porque a sua roupa é desse jeito. É claro que Deus aprova aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe, como nós nos vestimos. É claro que Deus conhece a intenção do nosso coração para a gente fazer o que a gente faz. Deus não despreza essas coisas. Mas dentro daquelas igrejas em Creta, tinha pessoas dizendo assim: eu só posso afirmar que você é salvo se você guardar o sábado. Eu só posso afirmar que você é salvo se você come desse jeito, se você se veste desse jeito, se você faz isso e não faz aquilo. Salvação por obras. Eu só posso afirmar se você é salvo se você frequenta determinada igreja. Era isso que Paulo estava se referindo. Mas não era um problema que nós encontramos só em Creta. Antes mesmo dos apóstolos, o Senhor Jesus Cristo foi contra essa mentalidade. Lá em Marcos 7, versículo 7. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Qual preceito de Deus? De que a salvação só existe por meio do Messias. E Jesus Cristo é esse Messias. O Senhor Jesus Cristo, combatendo os falsos mestres e religiosos dos seus dias, ele combate a mesma verdade. Ele combate o mesmo erro. Ele trata do mesmo assunto. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na primeira carta, no versículo 3, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse em Éfeso para admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Não se ocupem com fábulas, a mesma palavra usada em Tito, e genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Em Éfeso, a igreja estava sofrendo com as mesmas heresias que em Creta. Paulo ainda vai dizer, escrevendo aos Colossenses capítulo 2, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. O apóstolo Paulo, escrevendo aquela igreja em Colossos, está lidando com os mesmos problemas. Nesse capítulo 2 da carta aos Colossenses, falando contra esse ascetismo exagerado, você diz que é melhor, que é mais santo, porque você vive assim ou assado. É claro que a nossa vida testemunha das nossas crenças. Mas a nossa salvação não pode ser determinada porque eu ando assim ou assado, porque a nossa salvação vem exclusivamente de Jesus e de sua obra. Queridos, quem são os impuros? São aqueles que usam mitos religiosos que competem com a mensagem pura do Evangelho. Aqueles que afirmam a salvação existe por meio da igreja. Você será salvo se você cumprir os ritos e os dogmas da igreja. Você passa por um batismo, por uma crisma, por uma série de eventos, e isso garante a sua salvação. Você passa por experiências A, B ou C, e isso garante a sua salvação. Você começa a falar num tipo de língua estranha, e isso garante a sua salvação. Paulo está dizendo: rejeitem isso, porque isso é heresia. Isso compete com a mensagem pura do Evangelho. Ele começa o texto a Tito exatamente ressaltando a importância de uma pregação pura do Evangelho. Ele se apresenta, Paulo, apóstolo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos. O pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Eu estou ministrando a você e às igrejas aí em Creta, Tito, para que a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, chegue, permaneça e guie a vida de vocês. É por isso que Deus me enviou como um apóstolo e é por isso que você tem que permanecer aí em Creta. Quem são, então, os puros e os impuros? Os impuros são os descrentes, representados aqui pelos falsos mestres, que negam que a salvação é exclusiva da graça de Deus. O que eles julgam? Que só são salvos os que seguem os mandamentos criados por seus ensinos. E você acha que esse tipo de mensagem que só a igreja A, B, ela pode salvar é uma coisa católica? Só se o católico aqui for universal. Porque a própria Igreja Universal lá do Edir Macedo tem a mesma prerrogativa. Quando alguém sai de lá, ele ouve do bispo lá, você perdeu a salvação. Mas eu estava num retiro de pastores, batistas bíblicos, já há um bom tempo. E assisti uma discussão acalorada entre pastores da possibilidade de haver salvação fora daquele ambiente denominacional. E esse tipo de mentalidade é uma das razões pelas quais hoje nós somos uma igreja batista independente. Porque qualquer pessoa que imagine que só há salvação dentro do ambiente, da maneira como ele prega, esse é um herege. Porque ele está trazendo corrupção à mensagem pura do Evangelho. O julgamento desses que Paulo está condenando, ele diz, eles são impuros porque não experimentaram a obra de Cristo. A sua crença é falsa. Para eles nada é puro, porque eles usam essas coisas na manipulação e controle. Porque eles usam determinados objetos ou ações ou ritos para determinar quem é e quem não é salvo. Será que eles estão certos? Paulo diz assim, tanto a mente na ideia do conhecimento, quanto a consciência deles, como eles reagem ao conhecimento, estão corrompidas. Ah, mas olha quantas pessoas estão lá naquela igreja. Estão corrompidos. Se a salvação vem por meio de riqueza, de obras, de qualquer mensagem que diga é Cristo mais alguma coisa, isso é heresia, não importa as outras coisas. Rejeite. Rejeite. A tarefa da igreja na pessoa da sua liderança é confrontar o erro para que os crentes sejam sadios em sua crença. No verso 11, Paulo diz, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Ensinam o que não devem, por torpe ganância. São mentirosos. Repreende-os severamente. Não é simplesmente uma conversinha e deixa para lá. Faça-os calar, repreenda-os severamente. Seja radical. Homens, não deixem que essas heresias entrem em suas casas. Que suas esposas fiquem ouvindo um monte de herege encher a cabeça delas com falso ensino. Que seus filhos fiquem sendo influenciados por um monte de herege. Que não vão levá-los à cruz de Cristo, mas a rejeitar a cruz de Cristo. Essa semana eu estava preparando o estudo que vou dar para os jovens sobre entretenimento, o engano do entretenimento, para os nossos jovens aqui, no encontro do CQC, sem ser esse sábado, o próximo outro, não é isso? É alguma coisa assim. Eu sei que agora é em agosto. Eu estava lendo um pouco, estudando um pouco sobre esse assunto, e todo mundo quer um evangelho terapêutico, que faça a gente viver longe do sofrimento. E você nunca vai carregar a cruz de Cristo longe do sofrimento. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Você não segue Jesus sem sofrimento, porque vivemos num mundo hostil a Jesus, hostil a Deus. Sofrimento é parte inerente de alguém que vai amar a Deus num mundo que o despreza. O sofrimento é inerente a um corpo marcado por Adão, que sofre as consequências de Gênesis 3 e vai adoecer. O sofrimento é parte da convivência com pessoas más que não amam o próximo, descumprindo o grande mandamento. Mas o evangelho terapêutico prega um evangelho falso, porque ele diz, se Deus te ama, ele não pode te deixar sofrer. Isso é heresia. Rejeite esse tipo de mensagem. Uma igreja em aperfeiçoamento, ela discerne a verdade, ela rejeita os mentirosos. Em primeiro lugar, ela tem que entender a diferença entre uma mensagem pura e uma mensagem impura. Mas também, em segundo lugar, essa igreja precisa entender as características da impiedade. Verso 16. No tocante a Deus, os impuros, descrentes, que têm uma mente corrompida, uma consciência corrompida, eles professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eles não conhecem a Deus, mas falam o nome de Deus o tempo inteiro. Tem cruzes estampadas em seus púlpitos, em suas bíblias, em suas roupas, nas fachadas de suas igrejas, igual qualquer igreja verdadeira. Usam bíblias, ou pelo menos abrem uma bíblia em cima de um púlpito, ou de um tanque de óleo, que agora não é mais púlpito, né? Tanque de óleo. Não é verdade. Pinta tudo de preto, põe um tanque de óleo, porque a gente precisa comunicar de um jeito que essa geração conheça a Deus. Se isso tivesse tendo o efeito correto, a gente teria uma igreja mais santa. Jovens que amam a Deus e não vão seguir o seu próprio desejo do coração, não vão negociar com a palavra de Deus. Mas não é isso que a gente vê. Eles afirmam que conhecem a Deus, assumem uma aparência de piedade, promovem cultos iguais aos de uma igreja saudável, mas o seu estilo de vida é uma evidência incontestável de sua impiedade, de sua incredulidade. O verso 16 diz, entretanto, a maneira como vivem, suas obras são falsas, genéricas. Aquele brinquedo que você compra no centro da cidade, dá para o seu filho brincar em menos de uma hora. Não é que ele é um destruidor, mas a qualidade é tão ruim que quebra. A rodinha não roda, o carrinho não anda, o pescoço da boneca sai. Não é porque as crianças são destruidoras, algumas são. Mas é porque você comprou um negócio falso. E o que é falso quebra. Aí a criança fica frustrada, porque ela se animou tanto que ganhou a boneca que queria. Mas no minuto seguinte, a boneca já é um Chuck. O evangelho que creem não transforma suas vidas. Suas famílias não são mais parecidas com Jesus. Seus casamentos não são mais parecidos com Jesus. Seus filhos não são mais parecidos com Jesus. Eles pensam e falam como incrédulos. Gastam seus dinheiros e investem seus dinheiros como qualquer incrédulo. Defendem as mesmas coisas de Satanás como qualquer incrédulo. Como se isso fosse uma coisa normal. Defender um abortista. Defender um corrupto, um ladrão, um bandido. Defender quem é contra a família, dizendo que dois homens é um casal, ou duas mulheres é um casal. Homens, rejeitem isso e preservem seus filhos desses enganos. E eu não estou falando dos incrédulos defendendo isso, porque eu não espero nada dos incrédulos a não ser isso. mas de gente que afirma ser crente, defendendo aborto, defendendo corrupção, defendendo a mentira. E sabe por que defendem? Porque creem num falso evangelho. É o falso evangelho que os faz viver do jeito que vivem. É o falso Cristo que os faz viver no engano, acreditando que estão andando na verdade. Não deixe os seus filhos serem contaminados por essas coisas. Preserve-os. Não preserva um pouquinho, preserva 100%. Compre uma briga pela sua fé. A gente precisa voltar a ver homens prontos para comprar uma briga pela sua fé. Precisamos disso. É preciso fazê-los calar, porque estão enganando. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, saiba, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão dias violentos, trabalhosos, dias difíceis. Por quê? Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Mas sabe onde nós vamos encontrar esses homens? Dentro das igrejas. Porque Paulo não está escrevendo para Tito pastorear os incrédulos. Para Timóteo, nesse caso, Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, é esse tipo de gente que você vai ter que pastorear. Tendo aparência de piedade, mas as suas obras negam um evangelho puro. Nós encontramos dentro das igrejas pessoas egoístas? Encontramos. Gente que vem só para ser servido. Que não vem para servir. Encontramos gente avarenta dentro da igreja? Encontramos. Presunçosos, arrogantes, blasfemos dentro da igreja, o texto está escrevendo do que estava acontecendo dentro da igreja. Desobedientes aos pais. Ímpios. E a palavra impiedade sempre vem contra a piedade, uma referência nos Salmos, normalmente para o incrédulo. Sem amor pela família, divórcios e mais divórcios. Recasamentos e mais recasamentos. Jovens em jugo desigual o tempo todo. E lidando como se tudo fosse normal, como se Deus aceitasse tudo. E eu fico pensando, só há um jeito de Deus aceitar tudo, eu preciso negar sua santidade, porque se Ele é santo, Deus não aceita tudo. Só um evangelho falso me faz acreditar que Deus aceita tudo. O evangelho puro me faz crer num Deus que é santo, mais amantes dos prazeres. Jovens que abandonam sua virgindade seguindo só os prazeres. Deus não aceita isso. Isso é coisa de falso evangelho. Mas tem aparência de crente. Aparece nos cultos. Paulo diz para Timóteo, para o pastor. Timóteo, se afaste desses. Se afaste desses. Purifica a igreja desses. As obras desses falsos mestres são reprovadas. O texto bíblico nos diz que eles são reprovados pelo Senhor, porque tanto a sua mente como a consciência deles estão corrompidas, são detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer obra. Ah, mas aquilo que ele está fazendo ali é bom. Mas não glorifica a Deus. É Deus quem tem que aprovar, não somos nós. É Deus quem tem que dizer se é bom ou não é bom. Aos olhos de Deus, queridos, as boas obras dos ímpios são totalmente inúteis. As obras dos ímpios são incoerentes com o amor cristão e o amor de Deus nunca encobre o pecado. Não é que uma boa obra não vai ajudar alguém. mas eu estou falando da perspectiva de Deus, daquilo que o glorifica. Aqueles que pervertem o evangelho desonrando a pessoa e a obra do Senhor Jesus, iludindo a alma dos homens, são considerados por Deus enganadores e devem ser calados. Ah, mas olha quantas pessoas se ajudam. Você acha que o diabo não ajuda um monte de gente? Para os seus interesses e propósitos? É preciso discernir a verdade, e ao discerni-la, é preciso rejeitar o erro. O que a igreja precisa entender sobre o valor do ensino da palavra de Deus? Ela precisa discernir a verdade e rejeitar o erro, os mentirosos, não negociar com eles. Ela precisa entender a diferença entre uma mensagem pura e impura do evangelho. Isso tem a ver com a pregação da salvação genuína dada por Deus. Ela precisa entender as características da impiedade. São homens maus. Uma igreja em aperfeiçoamento discerne a verdade e rejeita os mentirosos. Quero tecer algumas implicações para as nossas vidas aqui. Primeira delas, as heresias praticadas nas igrejas estão intimamente ligadas à escolha de sua liderança. Paulo diz, eu te deixei em Creta, Tito, para constituir presbíteros conforme te prescrevi. Homens que sejam irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução. É indispensável que ele seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso, não de torpe ganância. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Abrir mão das qualificações bíblicas descritas aqui e em Timóteo na escolha de pastores é assumir o risco de se tornar uma falsa igreja. Falsas igrejas não se formam sozinhas. Já parou para pensar nisso? Falsas igrejas são guiadas por homens e mulheres que têm um compromisso consigo mesmos e com suas experiências acima das Escrituras. Judas, nos versículos 3 e 4, vai dizer, amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias. Transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Não são pessoas que você vai olhar para elas e parecem más. São pessoas que parecem muito legais, que você queria ter como um amigo próximo e íntimo. Mas elas se infiltram para corromper. Em 2 de João, no versículo 4, o apóstolo escreve assim, eu fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos, está escrevendo uma igreja. Eu fiquei muito feliz quando me reuni com vocês como igreja e encontrei aqueles que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. As heresias praticadas na igreja estão intimamente ligadas à sua escolha de liderança. A segunda implicação é que a crença em falsos ensinos escraviza a fé dos salvos. Seguir somente a tradição de homens não salva ninguém. Tradição tem o seu lugar e importância. Não devemos desprezá-las. Mas a tradição por tradição não salva ninguém. Mas confunde e engana. O apóstolo Paulo em Gálatas, que temos meditado nesse ano, desde o ano passado, ele diz, admira-me. Ei! Oh! O que está acontecendo? Estão doidos? Por que vocês estão passando tão depressa da verdade para a mentira? Por que a graça de Deus deixou de chamar a sua atenção e agora vocês querem ser aperfeiçoados pelas obras? Estão malucos? De onde vocês tiraram um negócio desse? Não foi do ensino puro. Capítulo 3. Ó Gálatas insensatos. Cada vez que você ouvir isso agora, você vai pensar no pastor Paulo falando assim, né? Ó Gálatas insensatos. Quem fascinou vocês? Perderam o juízo? Estão malucos? Ô, acorda. Você é crente. Deixa de viver como incrédulo. Deixa de pensar como incrédulo. Para de seguir essas pessoas. Está doido? Se o Paulo fosse o Neemias, você lembra como termina o livro de Neemias? Ele literalmente, dando uns cola-brinco, nos homens que foram se casar com mulheres pagãs. Paulo pegou pelos cabelos. O Paulo não, o Neemias. Se Paulo tivesse lá, aqueles gálatas... A sorte deles é que Paulo só escreveu. Colossenses 2, Paulo escreve aquela igreja. Versículo 1, quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês. Pelos que estão em Laodiceia também e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente, mas onde há uma igreja de Jesus Cristo. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do quê? Do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. As crenças em falsos ensinos escraviza a fé dos salvos, porque não os apresenta o Cristo verdadeiro. Se o evangelho não é puro, a fé também não é pura e não é purificada. É um evangelho puro que purifica a nossa fé. Um evangelho meia boca, só vamos ter uma fé meia boca. Qualquer coisa que o nosso coração quiser, sabe o que vai acontecer? Nós vamos fazer. Porque a nossa fé é para satisfazer o nosso coração. Essa é a fé falsa, do evangelho falso. Porque a fé genuína diz que Deus nos salvou para o louvor da glória dele. Eu vivo para agradá-lo e não satisfazer a minha vontade. Isso muda completamente o cenário. Uma terceira implicação para a gente é que os falsos mestres precisam ser calados dentro da igreja. Contra os hereges e as heresias, não basta mostrar a pureza do evangelho, é preciso desmascarar os seus erros, os seus enganos. Olha como isso é sério já no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 5, versículo 20 e 21. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Se você continua lendo a repreensão do profeta, ele está falando contra os falsos profetas que corrompiam com idolatria o povo de Israel. O profeta Jeremias, no capítulo 14, versículos 13 a 15, então disse eu, ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste mundo, os pregadores da prosperidade. Vem a Deus e vai ficar rico. Vem a Deus e todas suas enfermidades serão curadas. Vem a Deus e vai arrumar casamento. Vem a Deus e vai consertar o casamento. Vem a Deus e o seu filho vai ser isso ou aquilo. O profeta Jeremias diz, eu prego de um jeito, mas eles estão falando de outro. Disse-me então o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Eu nunca os enviei, diz o Senhor a Jeremias. Nem lhes dei ordem, nem lhes falei. A visão que eles tiveram e disseram das suas revelações são falsas. As adivinhações que eles fazem são falsas. Vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Deus dizendo a Jeremias. Porque Deus está animando Jeremias. Jeremias está dizendo, eu ensino a verdade, mas todos os outros estão ensinando a mentira. E Jeremias estava meio desanimado. E Deus diz, Jeremias, eu não os enviei. Eu enviei você. Portanto, assim diz o Senhor, acerca dos profetas que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem haverá, espada nem haverá nada nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Como terminam esses falsos pastores? Essa semana ou semana passada? Numa denominação neopentecostal, que o apóstolo tinha morrido algum tempo atrás, morreu mais um de seus pastores, jovem. Como eles terminam? O apóstolo lá, que morreu no ano passado, morreu num acidente de moto na estrada, envolvido no escândalo de adultério, que foi afastado do apostolado. As suas obras não condizem com o evangelho puro. Ele foi afastado do apostolado por causa de adultério. E depois a esposa e outros líderes ficaram brigando para ver quem ia controlar a igreja. Morreu. E a gente não fala disso com alegria. Mas é o resultado, como eles terminam. Terminam em escândalos na maior parte do tempo. Porque suas obras não condizem com o evangelho puro. Deus disse para Jeremias, Jeremias, continua fazendo a sua parte. Deixa os falsos profetas comigo. Dessa espada que eles dizem que todo mundo faz o que você quer, que Deus não se importa, é essa mesma espada que vai vir sobre eles. Deixa comigo. Paulo diz, o apóstolo Paulo diz, é preciso fazê-los calar. Falsos mestres precisam ser calados dentro da igreja. Nós não vamos eliminar isso no mundo. Desde o primeiro século, eles existem. Mas aquilo que depende de nós, precisamos fazer. É preciso fazê-los calar. Faça-os calar dentro da sua casa. O nosso esforço diário é não dar espaço para heresias aqui dentro. Mas faça-os calar dentro da sua casa. Não deixe que um falso evangelho acalme o seu coração, porque é engano. Paulo diz a Timóteo, foge também deste, 2 Timóteo 3,5. Paulo diz a Timóteo na primeira carta, no capítulo 1, no versículo 1, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promover a obra de Deus, que é pela fé. Mas há mais uma implicação disso para as nossas vidas. E ela é tão séria quanto as outras. A vida é em comunidade. Através de uma vivência efetiva em uma igreja local. Séria, claro. Protegerá qualquer crente dos ataques dos hereges e suas heresias. Se você vai para a guerra sozinho, vai ser muito mais fácil ser atingido. Mas se você vai num batalhão, é muito mais fácil ser protegido. Todos os textos citados como explicação ao texto de Tito e também como ilustração de que essa mensagem é ensinada em outros lugares na Bíblia acontecem no ambiente da vida em comunidade. Você quer se proteger e proteger a sua família dos hereges e heresias? Ame a igreja de Jesus Cristo. Não ame a sua verdade. Ame a palavra de Deus. Tenha comunhão com pessoas que amam a verdade. Que você ande mais com quem ama a verdade. E quando andar com aqueles que não amam a verdade, que você seja uma influência sobre a vida deles. Nós precisamos voltar a ouvir coisas do tipo, que crente chato. A gente só ouve agora, que crente legal. Precisamos voltar a ouvir, que crente chato. Ele não vai negociar com a mentira. Ele não vai negociar com o engano. Precisamos voltar a ouvir esse tipo de coisa. Uma vida isolada e descomprometida com uma igreja local, é uma porta aberta aos hereges e seus enganos. Pode ter certeza disso. Todos os jovens, nos últimos anos, desta igreja, envolvidos em jugo desigual, eram jovens que não estavam andando em comunhão com outros jovens crentes. E com muita tristeza eu falo disso. Porque eu gostaria que tivesse um gap nessa história, mas não tem. Com tristeza eu falo disso. Eu comecei a última mensagem citando MacArthur e quero terminar com aquela citação dele. Não restará nenhuma igreja para lutar pelo que quer que seja se não preservarmos a verdade. A habilidade de distinguir entre a verdade e o erro é absolutamente crítica. Não se pode falar a verdade ou guardá-la sem entendê-la. Por isso Paulo disse a Tito, para colocar as coisas em ordem, coloque em ordem o que ainda falta para que as igrejas sejam aperfeiçoadas em Cristo. E constitua presbíteros em cada cidade, homens irrepreensíveis em sua vida familiar, em seu caráter pessoal, e apegados à palavra fiel, a fim de calar aqueles que ensinam um falso evangelho e enganam os eleitos. Querido, se uma igreja em aperfeiçoamento discerne a verdade e rejeita os mentirosos, então uma igreja que não segue a verdade, não é determinada na rejeição aos mentirosos, não alcançará o aperfeiçoamento espiritual que a torna aprovada pelo seu Deus. Nós, como igreja, precisamos desejar um evangelho puro e batalhar por ele com tudo o que temos e somos. Se nós queremos a santidade, nós não podemos negociar com o erro e o pecado. Mas, pessoalmente, você deveria desejar a santidade e parar qualquer negociação com o erro e o engano. Eu não sei o que você está insistindo com Deus de algo que Ele não aprova. Não sei. Que tipo de pecado você tem cometido que ninguém sabe. Mas Deus sabe e não aprova. Um evangelho puro destrói qualquer poder do pecado, porque nos oferece uma nova vida em Cristo, que é muito melhor. Um evangelho puro nos dá a oportunidade de vivermos uma vida em Cristo que ninguém mais pode oferecer. Por isso é preciso discernir a verdade e andar nela. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós nos apresentamos ao Senhor depois de ouvirmos a Tua palavra e entendermos a necessidade de fazer calar o erro e fazer isso com veemência e humildade, o que nos é um grande desafio. Sejamos humildes para conhecer e viver a verdade, mas que sejamos firmes contra o erro, porque a complacência é sempre um caminho para a impiedade. Purifica a tua igreja de qualquer falso evangelho, mas purifica a tua igreja de qualquer falsa santidade. Purifica-nos dos nossos pecados, para que o nosso discurso e crença seja corroborado pela nossa vida e nosso estilo de vida, pelo nosso amor ao Senhor, acima dos nossos próprios vícios e qualquer outro tipo de pecado que nos afaste de Ti. Que nós possamos viver com consciência a cada dia, para a glória do seu nome. Amém.